Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. Este é o 15º episódio da segunda temporada e hoje vamos falar do Grande Prémio de Singapura. Depois de uma série de triunfos consecutivos da Red Bull, finalmente tivemos outra equipa a vencer e foi a Ferrari. Como habitualmente, tenho o Sérgio Veiga para me acompanhar e tenho também o Nuno Pinto, desde Singapura, que vai ter uma visão diferente daquilo que foi este grande prémio. Nuno, vou-te pedir desculpa, por uma vez não começo com o convidado mais longe, começo com a criança no estúdio. A criança no estúdio, porque o Sérgio, como sabem, hoje fez a transmissão do F1 Kids no canal 5 da Sport TV. Sérgio, rapidamente, foi incrível.
Foi diferente, foi obviamente diferente. Foi uma experiência gira, porque não há aquela preocupação de estarmos constantemente a relatar o que é que se passa, e há uma preocupação de estar mais, de uma forma um bocadinho mais pedagógica, a contar coisas. Às vezes estamos a falar do que é que as pessoas estão a fazer no muro das boxes, quantos metros é que há entre uma linha e outra da grelha de partida, porque é que os pneus vermelhos são mais rápidos mas gastam-se mais depressa, porque é um público mais jovem, muitos deles já sabem o porquê, mas há outro público que ainda não sabe, porque tive dois comentadores jovens, uma comentadora já com experiência de corrida, faz karts em Itália, a Maria Germano Neto ganhou um lugar na Ferrari Driver Academy, inclusive. Outro, o Afonso Antunes, é um fã de Fórmula 1, tem inclusive uma página no Instagram em que tem vídeos muito engraçados já feitos por ele com Fórmula 1, portanto já é um fã há muito tempo de Fórmula 1. E eles acabam por às vezes ter perspectivas um bocadinho diferentes do que nós temos, e portanto é refrescante, e acho que houve pessoas que gostaram, e portanto se houver mais oportunidade fazemos mais.
Nuno, tu não viste obviamente a transmissão, mas o que é que parece este tipo de iniciativas de trazer, digamos que, uma transmissão específica para gente mais nova, cativar novos fãs? Muitos deles chegaram, não só pela idade, como também pelo Drive to Survive, recentemente à Fórmula 1. É uma maneira de fazer esse engajamento com novos fãs e de mostrar que é possível começar desde já a preparar a Fórmula 1 do futuro?
Sim, olha, acho que é extraordinário. Tenho curiosidade e quando tiver tempo e voltar a Portugal vou querer ver. Fico também muito contente por terem posto lá alguém.
Com esse sorriso malandro.
Não. O sorriso malandro era o que eu ia dizer a seguir, que era, fico contente de terem posto lá alguém que sabia da coisa e conseguiu explicar esses detalhes todos.
Exatamente.
Ao Veiga,
não é? Sim. Sim, é verdade. É.
E ainda bem que tiveram a nossa piloto de karts, que eu conheço, e não conheço o Afonso, mas tenho muita curiosidade em ver. E não só, gostava de participar, gostava de um dia também fazer essa Fórmula 1, por isto, por ser uma oportunidade de ter uma perspectiva completamente diferente e aprender o que é que estes novos espectadores, como é que eles veem a Fórmula 1 e o que é que tiram dela, porque não é óbvio que nós, quando nós comentamos juntos, já todos nós sabemos quais são os pontos fortes de cada um, o que é que cada um se centra mais, onde é que vamos beber a experiência de cada um nesse comentário. Aquilo é trazer, o Fórmula 1 Kids é trazer uma perspectiva que se calhar nós já perdemos, porque somos um bocadinho mais velhos, mas sim, que eu acho que é extraordinário. Já tinha gostado da ideia inicial, gostava de saber quem é que teve a brilhante ideia de fazer isto, e fico muito contente da Sport TV ter também dado o passo para fazer esta iniciativa. E fora de brincadeiras, acho que o Sérgio é o ideal, porque é o mais curtido e o mais jovem de nós todos.
É o que tem a idade mental semelhante.
Exato.
Ninguém disse nada, foi ele.
Não, portanto, o espírito
é importante. É verdade. Olha, por falar em Fórmula 1 Kids, não foi a Fórmula 1 Kids, porque a Ferrari é a marca que mais vezes ganhou, mas digamos que é novo ganhar um Ferrari, depois deste domínio total da Red Bull até este grande prémio. Red Bull começou o fim de semana um pé atrás e manteve o pé atrás até ao final da corrida, pese embora o Max tenha feito um final de prova muito interessante, mas o Carlos Sainz fez um corridaço em todos os aspectos.
Sim, acho que primeiro ficamos muito contentes por a Red Bull não ter ganho. Acho que isso é positivo e não é nada contra a Red Bull, é em favor do desporto. E hoje eu fico ainda mais contente porque ganhou a Ferrari, mas se não ganhasse a Ferrari, tinha ganho a McLaren ou a Mercedes. A Red Bull foi, não era, não, tá, não entrou nas contas pela vitória. E isso é bom para a Fórmula 1. Infelizmente, acho que é circunstancial. Acho que a Red Bull aqui não funcionou e não conseguiram pôr o carro a trabalhar e sofreram. E mostra um pouco aquilo que é, não há deuses na Fórmula 1. Quando não há gripe, não há estratégia, não há nada que lhes valha, não lhes vale um Max em topo de forma, que sem dúvida é o piloto mais em forma da Fórmula 1 até agora, vindo das 10, não é? Acho que eram 10 consecutivas. Não tendo gripe, ontem não passou à Q3 e hoje fez uma boa corrida, mas nada de extraordinário. Mostra um pouco isto. Agora, todo o mérito à Ferrari, todo o mérito à McLaren e, para mim, ainda mais à Mercedes. Eu gostei muito da tentativa da Mercedes ganhar a corrida e não ficar contente com um terceiro e quarto. E, por outro lado, concordo contigo, Carlos Sainz muito bem todo o fim de semana e a fazer uma corrida excepcional, especialmente aquelas últimas 10 voltas, uma inteligência de salientar, a proteger-se da única maneira que se podia proteger naquela altura, que era dar o DRS ao Norris. Agora, a única dúvida que me assola é se eles tinham aquele segundo de vantagem a meio da corrida, porque é que não o usaram e ainda quase que se iam entalando no final, não é?
Essa é a grande questão.
Acho que só isso é. Aí é que essa parte é que tem que ser. Devia ser explicada, não tirando o mérito, que ganharam e quebraram a invencibilidade da Red Bull, e isso é um fator importantíssimo.
Sérgio, olhando para aquilo que o Nuno disse e olhando para esta Fórmula 1 que durante toda a temporada esteve centrada em termos de vitória apenas e só numa equipa e quase apenas e só no piloto, de repente nós chegamos à conclusão que esta Fórmula 1 de 2023 é de facto muito competitiva. Não só porque tirando o Red Bull tivemos logo três equipas a conseguirem lutar pela vitória e foi, não houve tentativas de ultrapassagem, mas foi pelo menos emotivo até ao último metro, ainda tivemos a situação do George Russell, e tivemos outra coisa que eu acho que também é interessante analisar, que é, há um carro que perde meio segundo num grande prémio por volta, e de repente deixa de ser primeiro e passa para quarto na qualificação, até foi mais atrás. E isso mostra o quanto esta Fórmula 1 atual é muito fechada. Se calhar há 10 anos, um carro que fosse dominador perdia meio segundo e não caía para quarto, se calhar caía só para segundo. Isso também é um bom sinal, apesar do domínio da Red Bull.
Eu acho que esta corrida de hoje mostrou de forma evidente aquilo que nós andamos a dizer ao longo desta época toda. Esqueçam lá o Verstappen e divirtam-se com o que se passa atrás do Verstappen. Que isto tem-se passado ao longo do ano todo. Só que hoje não tivemos o Verstappen para dizer ganha sempre o mesmo. Não, hoje não tivemos o Verstappen e assistimos a isto. E nós temos assistido a isto o ano todo, só que não é pela vitória e hoje foi. E demonstra, como o Nuno dizia, que na Fórmula 1 não há intocáveis e as coisas podem correr mal a qualquer momento. E de facto a Red Bull, por vários motivos, neste circuito, as coisas não lhe correram bem, mas eu acho que escusamos de abrir já a champanhe e não sei o quê, porque daqui a uma semana acho que dá-me a ideia que vamos voltar à forma
antiga. Sem dúvida, mas aproveitamos hoje, não é?
Aproveitamos hoje.
O Vassar fez isso no pódio, festejou a vitória como se tivesse ganho o campeonato do mundo. O Vassar veio bem, e o Carlos também, mas o Vassar era um exemplo disso mesmo.
Sim, foi um bocadinho estranho e continuo a dizer que temos de dar valor à Ferrari e eles têm dado passos em frente, mas foi um bocadinho estranho um Red Bull que não funcionou ao longo do fim de semana todo. Especialmente pareceu-me que aquela traseira não estava lá. E aquelas queixas todas do Max com o downshift, com as reduções, com a caixa, isso é muito sintoma de que a traseira estava a mexer mais do que ele gosta e ele é um piloto que gosta da traseira
a
mexer.
E na corrida continuou, não foi só durante... E na corrida também, não é?
Pois, por isso... Eu não acho que eles tivessem tido problemas com a caixa de velocidade. Eles faltou-lhes foi gripe. Faltou aderência. Uhum. Faltou especialmente na traseira. E não conseguiram solucionar o que é. Ou o carro não funcionava mesmo aqui em Singapura, ou não conseguiram pôr os pneus na janela ideal de funcionamento. alguma coisa de estranho se passou aqui. Mas se nós voltarmos um bocadinho ao passado, quando a Mercedes era dominadora, eles nunca andavam bem em Singapura.
Em 2015, eu disse isso logo na quinta-feira. Em 2015, eles fizeram aquilo que basicamente a Red Bull está a fazer, com vitórias consecutivas, com 1-2 em 12 grandes prémios, primeiras linhas 15 vezes, e depois chegaram a Singapura e não fizeram nada disso.
Além da queixa, havia uma queixa do Verstappen, então, que eu achei que é mesmo daquelas, tipo, não sei, estes tipos estão completamente perdidos, que é, além dele se queixar da traseira, estar sempre, quando ele diz que quando trava a frente fica muito leve, essa queixa é estranhíssima, porque, quer dizer, quando se trava normalmente os carros afocinham, não é? Como é que as rodas ficam leves quando toda a massa é transferida para a frente? É uma caixa estranhíssima.
Sim, é sabido que o Red Bull tem um sistema de anti-squat importante que tenta evitar essa transferência exagerada de massas, mas é isso, mesmo assim não pode chegar a esse nível de quando está a travar ele não sentir nada de apoio ali na frente, por isso.
Dava a sensação que ele travava e a frente levantava, que não faz sentido, não faz sentido.
Exato,
nenhum.
Não faz sentido, mas a sensação dele provavelmente era essa. O que me dá muito a entender que ou havia ali um fluxo aerodinâmico que não estava a funcionar bem aqui, ou que os pneus não estavam mesmo a funcionar. E normalmente é mais por aí. Eles não conseguiram pôr aqueles pneus a funcionar e sofreram ao longo do fim de semana todo e na corrida também. Tiveram um bocadinho azar com a estratégia, que podia ter sido melhor sem aquele safety car, mas nunca pareceram ter ritmo para lutar pela vitória.
Eu disse isso no programa, acho que podiam, o Verstappen com o final do Charles Leclerc podia ter terminado à frente do Charles Leclerc, mas mais do que isso penso que não seria possível. E é de facto uma boa corrida, recuperou muitas posições, tiveram azar um bocadinho nos safety car ou no virtual safety car e no safety car, mas acabaram por não conseguir esse resultado. Há muitas teorias relativamente àquilo que pode ter acontecido com os Red Bull. Uma, a própria Red Bull disse que é, eles vieram para aqui com o carro um bocadinho mais alto do que é normal porque pensavam que a pista continuava a ter o mesmo número de ressaltos e pelos vistos e tudo.
Mas isso podiam baixar o carro.
Pronto. Mas que isso os perturbou,
com uma suspensão mais macia ainda,
que isso os perturbou naquela eficácia, lá está, da frente, na forma como o ar entra no túnel Venturi, não é? Que é uma das vantagens. E que fizeram isso, tal como tinha acontecido em Spa. Em Spa acontecia um fenómeno, que eu penso que nós falámos nisso durante a transmissão, que era o Sérgio Pérez e o Max levantavam ligeiramente o pé em Eau Rouge, antes de atacarem a compressão, para não bater o carro demasiado, para não haver o risco de o desgaste do patim ser para lá do regulamentar. E, pelos vistos, eles aqui tinham o mesmo medo. E quando tentaram...
Mas isso mostra aquilo que nós também já falámos, que
exatamente.
É a regulanda mais macia que os outros.
Exatamente. Pronto, é a prova...
Mas mais macio aqui era bom.
Era, mas pelos mais vistos eles não conseguiram encontrar o ponto certo.
Não, mas depois terá sido macio demais e o carro começava a bater no chão.
Exato.
E foi no FP3, quando eles disseram que conseguiram melhorar o carro, terão endureceram o carro e depois na qualificação endureceram um bocadinho mais e foi quando aquilo descambou tudo.
E a traseira fugia.
Patinar.
Descambou definitivamente.
Mas voltamos aos vencedores. Sainz, sem dúvida, já o dissemos, grande corrida. Achas que de alguma forma, e ouvimos a semana passada o Joe Clear dizer que o Charles Leclerc está com alguma dificuldade em se sentir confortável neste carro, em tirar partido do carro, tal como o Carlos Sainz nesta altura parece ser capaz de fazer. Achas que este é um ponto em que a Ferrari tem de parar e pensar, e se calhar pelo menos até ao final da época, distribuir o trabalho de forma diferente, ou seja, privilegiar um pouco o Carlos Sainz em detrimento do Charles Leclerc, ou, como se fez hoje, atenção, não é? No início da corrida ficou claro que o Charles Leclerc funcionou um bocadinho como parede para os demais, ou achas que é apenas circunstancial?
Não, eu acho, surpreendentemente, hoje a Ferrari fez a estratégia correta no início da corrida, que era pôr o Leclerc com os soft para tentar passar o Russell e trabalharem os dois em conjunto. Acho que isso foi muito bem conseguido. Depois tem azar com o duplo, com o safety car e terem que fazer o duplo stack, o Leclerc perdeu nisso, mas o Sainz ficou protegido na mesma. mas o Leclerc perde duas posições ali sem poder fazer nada, e depois faz um erro logo no reinício. Pelo que eu sei, não é, isto são coisas que se vão falando, se vão ouvindo, se vão vendo, parece-me um bocadinho não aquilo que tu disseste, mas sim que o Carlos Sainz, desde da pausa do verão, seguiu um rumo diferente em termos de afinações do seu monolugar, e que parece que está a ser mais bem sucedido e a ter mais confiança no carro, um carro que dizia-se antigamente era mais ao estilo do Leclerc. Okay. E se olharmos só para os resultados, isto faz um bocadinho de sentido, sim, porque sim. O Sainz tem estado muito bem, muito rápido e mais consistente que o Leclerc. Agora, também sabíamos que a Ferrari estava muito preocupada em resolver os problemas de purposing. Isso e o desgaste dos pneus. E eu acho que eles têm dado passos importantes nesse sentido e têm conseguido melhorar. Agora, se não o têm feito nos dois carros também, muitas vezes pode ter a ver com estilos de condução, e uma coisa que funciona bem para um piloto não funciona tão bem para o outro. E eu acho que temos visto o Leclerc um bocadinho mais em crise, a fazer um bocadinho mais erros de pilotagem, o que denota um monolugar, se calhar, um bocadinho mais difícil no seu lado da garagem, e o Sainz terá descoberto alguma fórmula que lhe está a dar, ou os desenvolvimentos
do carro
têm ajudado mais. Sim. O Sainz.
É verdade que o Charles Leclerc, por exemplo, na qualificação, ele até às duas últimas curvas ia com uma décima de vantagem, tanto para o Carlos Sainz como para o Russell. Depois comete um erro, o carro sai-lhe muito traseiro na última curva e isso acaba por lhe roubar, teoricamente, a pole position. Mas é isso, parece mais fácil ao Carlos Sainz adaptar-se a este Ferrari do que propriamente ao Charles Leclerc, quando levado ao limite e quando é preciso tirar partido do carro, quando é preciso explorar os pneus. Verdade que em Monza o Sainz também teve problemas de pneus e acabou por não conseguir a vitória. Outra grande corrida, Sérgio, Lando Norris e a McLaren. Lando Norris, sim, ainda não ganha, mas um dia destes vai acontecer, e a McLaren, mais uma evolução em que é um passo em frente. Primeira evolução, um passo em frente, segunda evolução, outro passo em frente.
O Lando Norris, sim, é uma grande corrida dos dois, sem dúvida. Como o Nuno explicou há pouco, o grande resultado do Lando Norris é muito ajudado também pela estratégia do Sainz, uhum, que lhe dá jeito de ter ali um Lando Norris às costas para se defender do ataque dos Mercedes. E isso é uma coisa inteligente da parte do Sainz. Muito provavelmente o Sainz tinha capacidade para se afastar mais do Lando Norris, aliás, como já o tinha mostrado no início da corrida até, mas não lhe dava jeito de ter ali o Lando Norris a servir de tampão para aquela cavalgada que os Mercedes estavam a fazer. De qualquer forma, independentemente disso, grande prova do Lando Norris. Está um piloto extremamente consistente, e a McLaren evoluiu muito bem este carro, estas últimas evoluções a mostrarem-se extremamente competentes, até porque nós temos visto o Oscar Piastri a fazer já jogo razoavelmente igual ao Lando Norris, e nesta prova, é verdade que foi a primeira vez que o Piastri correu aqui, mas nesta prova o Piastri não conseguiu andar perto dos tempos do Lando Norris, e isso significa que, e o Piastri não tinha as novidades,
sim, vamos chamar assim,
no seu carro, e portanto isso significa que as novidades fizeram de facto efeito.
Foi prejudicado pelo incidente do Lance também. Senão ele, sim, passava. Sim. Ele saía da Q1 e isso poderia lhe dar, sim, confiança, claro, ao Piastri para melhorar depois. Teve azar nisso. Era o piloto que vinha atrás e não acabou a volta dele. Uhum. Só esse detalhe. Não...
É verdade,
mas era a estreia em Singapura.
Sim, 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 sim. Sim.
Não é propriamente, sim, o melhor circuito do mundo para ser a primeira vez, não é?
Tem que ser a primeira vez.
Sabe o que eu acho
interessante? Em todos os circuitos tem que ser a primeira vez. Alguma vez.
Sim, sim, sim.
Uma coisa que eu acho interessante é, podemos dar, eu para mim dava os pilotos do dia ao Sainz e ao Norris, duas grandes corridas em que não fizeram uma única ultrapassagem.
Exatamente.
Ou se calhar o Norris fez uma. Sim. E isso não interessa nada, fizeram grandes corridas, e sei, a defesa do Sainz é muito inteligente, a maneira como o Norris a aplicou também é muito inteligente. E o Norris sabia que sem DRS era presa fácil para os Mercedes. E o Sainz também sabia isso e trabalharam em conjunto para um 1-2.
Exatamente.
Só que não é 1-2 da mesma equipe.
Até porque o Norris, 1-2 dos dois amigos.
O Norris nem podia usar a diferença de motor, não é? Porque ele tem um motor igual ao dos Mercedes, portanto nem podia usar isso como vantagem, como a Ferrari.
Exato. Parecia... Se ele não tivesse DRS, com o drag que sabemos que o McLaren tem, passavam-lhe os dois.
Sim, sim.
E depois o Sainz ficava exposto também. Por isso é bom. Mas eu acho que a grande performance do Norris foi porque nós na quinta-feira jogámos paddle juntos.
Ah, pronto, ok.
E ele teve em grande. Acho que isso foi.
E ganhaste ou perdeste?
Isso foi o segredo.
Ganharam ou perderam?
Diz?
Ganharam ou perderam?
É pá, perdemos, mas pronto. Não estávamos entrosados ainda.
Ah, pronto.
E a outra da dupla estava mais entrosada.
Pronto.
Okay. Mas foi até ao tie-break. Foi bom.
Pronto, então está.
Mas foi giro, pá, e fico muito contente por um grande resultado dele. É óbvio que preocupa-nos que a McLaren está a aproximar.
Muito.
Mas foi merecido.
É? Muito, muito.
Mas foi merecido.
Muito. Começa a fazer sentido uma vitória do Lando Norris. Não é? Começa a fazer sentido.
Sim, mas são momentos, sabes? Da mesma maneira que fazia sentido o Alonso já ter ganho uma, não é? São momentos, mas concordo contigo, vai acontecer. Isto é uma questão.
Mas sabes que isso é, para mim, é deste grande prémio, o grande feito da Ferrari é ter aproveitado a oportunidade. Havia três equipas que podiam ter aproveitado a oportunidade e foi a Ferrari.
Sim, que aproveitou. Foi quem chegou melhor a Singapura.
Por exemplo, vamos supor, no início da temporada, seria normal ter sido Aston Martin aproveitar uma oportunidade destas. E vocês já não tiveram sequer hipótese de estar nessa batalha. Não. Ficaram muito atrás. E esse sentido do momento da oportunidade foi... A forma como a Ferrari capitalizou é interessante.
E não fez erros, não é?
Eu acho que a escolha do Leclerc gestão... não parar, não sei se o Leclerc não devia ter parado para médios, no final.
Isso era protegerem-se mais, é verdade.
Sim.
Podiam reagir à Mercedes, mas ganharam a corrida e ganharam com o Sainz relativamente a controlar. Agora, poderiam ter ganho de uma maneira mais fácil, só aí. Mas hoje temos que lhes dar mérito e eles hoje fizeram... quase tudo bem, especialmente a corrida do Sainz e aquela estratégia inicial que não deixaram o líder vulnerável, por isso acho que tem mérito hoje. E pode ser sinal, pode ser um bom sinal de evolução da Ferrari até em termos estratégicos.
Boa corrida também para a Mercedes. O Hamilton não estava muito satisfeito, acredito que teve a ver com o facto de não ter deixado o Hamilton passar o Russell mais na fase inicial da corrida. O Hamilton, quando montou os médios, e tu viste isso também, fez duas ou três voltas extraordinariamente rápidas, é quando consegue a volta mais rápida, e parecia, se calhar, mais capaz de dar luta aos McLaren e até ao Ferrari, ou McLaren e até ao Ferrari.
Sim.
Mas o Hamilton pareceu, no final da prova, estar um bocadinho triste pela Mercedes não ter feito isso. Mas o erro, que ele próprio assume, do George Russell, acaba por colocar... o George Russell numa posição que a partir de agora vai ter que ser um bocadinho aguadeiro do Hamilton. Mas sobretudo...
Achas? Porquê?
Acho que está demasiado longe. Sim, verdade, verdade. E inclusive ele já não estava na luta do título matematicamente e o Hamilton ainda está. É um facto.
É cada um por si. Eu concordo contigo, acho que o Hamilton era o piloto mais forte da Mercedes.
Sim.
Mas ficou condicionado, também como o Leclerc, fazer o duplo stack. No safety car também ficou atrás. Era o segundo sempre a parar. Se ele tem ficado à frente do Russell no início, eu acho que ele hoje ganhava a corrida. Dá-me um bocadinho essa... Quer dizer, falta saber o que é que a Ferrari tinha no bolso.
Sim.
Naquela fase do meio. Mas pareceu-me que o Hamilton tinha mais possibilidade de ter ultrapassado os dois se o Russell não estivesse lá.
Uhum.
Do lado do Russell, entre terceiro ou tentar ganhar, opa, siga, não é? Arriscou bem. Não entendo bem como é que dá aquele toque no muro, mas
viste que o Lando Norris também tocou. Só que tocou de uma forma... Foi um raspão.
Não foi no mesmo?
Foi no mesmo muro. Exatamente.
Ah, foi?
Foi.
Mas foi um raspão. Foi ao de leve, enquanto o Russell tocou mesmo.
Deve ter sido por aí. Mas acho que tentaram. Eu dou muito mérito à Mercedes de...
Ter ido para os médios. Eu também. Eles tinham essa hipótese. Tinham dois jogos novos de médios. Só os Williams é que tinham, mas os Williams estavam noutra corrida. Tinham essa possibilidade e usaram essa possibilidade e há que lhes tirar o chapéu exatamente por isso. Tentaram, não conseguiram, mas tentaram e...
Por pouco.
E deram-nos um final de corrida incrível. Eu disse isso na transmissão. Muitas vezes temos grandes prémios que não têm ultrapassagens, mas que têm grandes batalhas pela vitória. E hoje, sobretudo o que aconteceu foi, nós não soubemos até à última volta quem é que ia ganhar o grande prémio. E durante a corrida não tínhamos certezas absolutas de quem é que estava muito forte, um bocadinho menos forte, quem estava a gerir de facto, quem estava a fazer bluff, e ao longo de 1h50, mais ou menos, de grande prémio, isso acabou por tornar este grande prémio, acredito eu, a opinião é unânime, não por não ter ganho o Red Bull, mas por aquilo que vimos, o melhor grande prémio do ano.
Eu isso não, não, não me concordo melhor. Totalmente.
Ah, eu acho,
não.
Eu acho.
Mas não, mas sabes...
Foi bom. Foi dos melhores.
Diz?
Foi dos melhores. Não sei se foi o melhor. Mas foi, mas
foi,
foi bom.
Mas também teve ali 30 voltas chatinhas, não é? Em que se andava a trabalhar para pneus. E eu Sim. não gosto disso. Eu
Pronto,
gosto
mais corridas ao isso, isso é Singapura. Rodar não sei quantos segundos mais lento que se consegue rodar em qualificação é Singapura.
Mas não,
sempre foi,
não devia. Não. Mas não devia.
É verdade, é verdade.
Não, pronto. A única coisa, o meu único ponto negativo, e gostava de partilhar isso e debater isso convosco, é estamos a começar a voltar um bocadinho à geração anterior de carros. Que é, tens um ritmo imenso, mas quando chegas ao ar sujo, acabou. E isso aconteceu hoje com a Mercedes. Eles estavam a ganhar 1,5 segundo, 1,7 segundo, e quando chegaram ao ar sujo, a coisa complicou. E aconteceu também noutros lugares, noutras disputas de lá para trás no pelotão. E isso é a evolução normal da Fórmula 1, mas está a começar a preocupar-me, entre aspas, porque parece que estamos a voltar ao passado, em que já não é tão fácil chegar, rodar atrás e ainda mais ultrapassar. Mas, isso acho que...
Já houve vários pilotos a queixar-se disso. Sim. E
que tem sido pior sempre.
Sim, e que está a piorar, que já está ao nível pelo menos 2020, já nem falam de 2021, sim, mas que já está outra vez ao nível para aí de 2020. E a FIA já veio dizer que já se está a debruçar sobre isso, para ver se há medidas a tomar.
Sabes?
Para
sim, sabes,
ou
que
2024 ou 2025. Já,
ontem,
se calhar já não vão ao tempo de 2024, mas pelo menos 2025, tomar medidas para voltar atrás para os níveis que havia o ano passado.
Exato. Sabes que ontem em qualificação a distância ideal para os pilotos terem o downforce normal no carro eram 13 segundos.
13 segundos?
Exato. E a partir de 8 atrás começavas a perder significativamente.
Pontos aerodinâmica.
Exato. E a 2 segundos do carro em frente, e isso aconteceu naquele final de qualificação, quando ficou tudo à molhada naquele último setor, perdias 9 décimos por volta por ar sujo.
Impressionante.
E isso, começas a entender as queixas, por exemplo, do Alonso a dizer temos que voltar a one lap quali, especialmente na Q1, que há muito trânsito. E depois aquelas molhadas acontecem porque está toda a gente a tentar conseguir os tais 10 segundos para poderes ter o grip que estás à espera. E isso é um bocadinho
preocupante. Está justificada aquela paragem nas boxes do Verstappen de 14 segundos. Com aquilo que tu acabaste de dizer.
Não está justificada, mas entendes o que é que eles estavam a fazer.
Não, justificada não está, e acho que até deveria ter merecido penalização, mas entendo.
Eu na altura até fiquei na dúvida se aquele erro que o Leclerc faz hoje, se aquilo é mesmo um erro ou se ele perde completamente a frente porque está tão perto dos carros que estão à frente dele.
Exatamente, é isso.
Perde
mas
a frente
é isso,
na travagem.
E tu se vires ontem, naquele final da qualificação, todos os pilotos ficaram naquela molhada, ninguém melhorou. Pioraram todos porque não dava. Sim. Tinham que acelerar por causa, estavam a ficar sem tempo. Ficaram todos ali numa janela de 2 a 4 segundos e foi um descalabro para todos. Um em especial foi um descalabro ainda maior, mas é por aí. E isso é um fator preocupante. Era só... Gostava de saber a vossa opinião.
Não,
também
não, não.
Disse,
é mas totalmente de acordo. Aliás, mas já em Monza se tinha notado isso pela necessidade de tu estares, para usares o DRS de forma eficiente, tinhas de estar mais perto do que, não conseguias estar a fazer a diferença do DRS, como por exemplo no ano passado, e um bom exemplo era sempre, e já este ano, por exemplo este ano Barcelona, entrada da reta da meta, se tu estivesse ali entre as 4 e as 5 décimas, conseguias usar o DRS, mais do que isso não. E voltámos aos níveis, como diz o Sérgio, de 2020, em que é difícil ter o carro atrás do outro, mesmo.
E visto, o Russell ganhou, números redondos, ganhou 10 segundos em 5 voltas, aos dois líderes.
Sim, sim.
E depois não passou. Quem vem a ganhar 2 segundos por volta tem que ser capaz de passar.
Sim, sim.
E não passou muito por causa do bom trabalho e da boa defesa, mas também do ar sujo.
Não, não vamos acabar sem falar de dois casos. Não, podemos dar só uma pincelada na Alpine, aquela montanha-russa da Alpine. O Ocon ia para uma boa corrida, acabou por ser o Gasly a ficar com o sexto lugar. É um bom resultado, mas não se percebe. A Alpine em Monza fica no final do pelotão, aqui consegue um sexto lugar. É a Alpine, não há muito mais a dizer ao longo deste ano. Já falámos da corrida do Piastri, mas temos de falar da corrida tanto do Lawson, sobretudo do Lawson, e também um pouco da corrida do Magnussen. Verdade que o problema do Alonso, verdade que a batida do Russell permitiu a estes dois pilotos chegarem aos pontos, mas tanto um como o outro, Nuno, fizeram duas belíssimas provas.
O Lawson, especialmente, o Magnussen fez uma corrida à Magnussen, se calhar ali a exagerar em algumas defesas que o fizeram andar para trás e gastar pneus, mas acho que excelentes corridas. A Alpine não se entende, como tu dizes, umas vezes anda muito bem, outras mal. O Ocon estava a fazer uma corrida excepcional e perdeu tempo atrás do Alonso porque tinha mais ritmo e quando se ultrapassou e o Pérez estava a vir, foi embora e depois teve um problema de caixa, pareceu-me, porque
pareceu-me vi lá também, caixa
um alarme de overdrive. Sim. Não percebi.
Foi caixa ou transmissão? Uma das duas coisas.
Sim, porque estava lá um alarme de overdrive. Por isso deve ter sido uma transmissão que saltou. Estava a fazer uma boa corrida, o Gasly entalado ali no comboio da RS e no trânsito, mas depois salva um bom resultado. Agora, o Lawson, para mim, um dos pilotos do fim de semana, extraordinário. Nada fácil, está a mostrar que é piloto, está a beneficiar de um Alfa Tauri bem equilibrado e um excelente resultado. Parabéns.
Meus senhores, não dá para mais. Não, querias acrescentar uma coisa? Acrescenta, Sérgio.
Não, é só que a boa corrida do Magnussen também conta com a mocada que o Albon levou na
é verdade,
traseira
pelo Sérgio Pérez no final da corrida. Que estava sob a investigação, mas pelo visto ainda não há nenhuma conclusão. O que estava sob a investigação era a ultrapassagem do Albon ao Sérgio Pérez em Virtual Safety Car e, pelos vistos, também ainda não há nenhuma decisão relativamente a isso. Meus senhores, Nuno Pinto e o jovem Sérgio Veiga, muito obrigado por terem estado neste podcast. Foi um dia muito especial na Sport TV, com a transmissão do Grande Prémio de Singapura em duas versões, a versão normal, podemos dizer assim, e a versão para crianças. Acho que valerá a pena repetir no futuro. Acho que foi um sucesso. Quanto a vós, agradeço a vossa companhia ao longo desta meia hora e voltamos nesta segunda-feira com mais uma edição do podcast Grelha Partida, onde iremos outra vez analisar o Grande Prémio de Singapura e vamos falar também de tudo aquilo que aconteceu este fim de semana em termos de desporto motorizado. Então até lá.